Vamos falar sobre mais um procedimento considerado inédito e realizado pelo Hospital São Vicente de Paulo em Mafra. Para comentar o assunto, nós convidamos o especialista, o Dr. Rafael Dutra, cardiologista e intervencionista. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela gentileza e o aceite em conversar conosco. Boa tarde.
Boa tarde. Bom, tudo bom?
Ok, obrigada pela sua participação. Doutor, hoje nós vamos falar a respeito deste procedimento considerado inédito. Eu até estava falando aqui com um ouvinte da CBN que se trata de um implante valvar aórtico. Como é que nós podemos explicar na prática para o ouvinte do que se trata?
Então, assim, ó, uma das patologias que é bem comum, prevalente no Brasil e no mundo é a estenose da válvula aórtica, né? A válvula aórtica, então, é uma válvula, né, que está no coração, né, que tem a função de, ela faz parte de tudo do coração e tem a função de bombeamento do sangue para a aorta. Então, com a idade, ela tende a sofrer um desgaste e sofre uma estenose.
Certo.
Né? Até um tempo atrás, o procedimento, o único procedimento que tinha era troca de válvula aórtica aberta, com uma cirurgia aberta, que consiste numa cirurgia em torno de 20, 30 centímetros no peito do paciente, né, que daí vai ser a troca dessa válvula aí, ou uma válvula metálica, ou seria uma válvula de intestino de boi ou de porco. Só que era uma cirurgia muito complicada, uma cirurgia muito de risco, né, com várias complicações, enfim, AVC, óbito, infecção. Atualmente, assim, surgiu uma técnica diferente como oposição a essa cirurgia aberta, que é a TAV. O que é a TAV? É implante valvar aórtico percutâneo, que por uma incisão pequena, de em torno de 1 centímetro, a gente, pela perna, a gente vai passar um cateter, e por esse cateter a gente vai fazer um implante dessa válvula lá no coração, substituindo essa válvula desgastada.
Até porque é um procedimento inédito, em razão de todo esse aporte, ao invés daquela cirurgia convencional, que requer a incisão no peito, a válvula cardíaca ela é colocada através de um cateter, ela, de certa forma, ela navega através de uma artéria femoral até o coração, é isso, doutor?
Isso mesmo. É um procedimento minimamente invasivo, que isso vai levar o mínimo de complicações possíveis. Tanto que o paciente, em vez de ficar uma semana, 10 dias, como se fosse uma cirurgia aberta, com esse procedimento ele fica em torno de 1 dia no máximo, no UTI, mais 1 dia no quarto. Depois está de alta, hospitalar.
Certo. Né?
Com uma incisão muito pequena, como eu falei, 1 centímetro na perna.
Ok. Doutor, quantos procedimentos já foram realizados com essa tecnologia até o momento?
Ah, é assim, esse é um procedimento assim, aqui no Planalto Norte que é inédito, né? Porque é um procedimento breve e um procedimento que surgiu na última década apenas. Aqui em Santa Catarina são 4, 5 municípios que fazem isso aí.
Sim. Né?
E agora a gente conseguiu entrar nesse pequeno grupo de procedimentos aí. No país também são poucos, além das capitais, assim, são algumas pequenas cidades do interior que fazem esse tipo de procedimento aí. Porque depende de uma grande estrutura, né? Depois aí eu vou colocar meu colega aí, que é o diretor técnico do hospital, que ele vai falar um pouco do nosso hospital São Vicente, porque aconteceu isso aí graças ao Hospital São Vicente, né, que proporcionou assim, ó, a nossa máquina hemodinâmica, mas tem uma máquina excelente, uma máquina nova, né, a gente estava na sala com 7 colegas médicos, né, inclusive 2 hemodinamicistas, inclusive um cirurgião cardíaco, anestesista e um ecocardiografista, que é um procedimento bem complexo, mas que para dar um mínimo de risco para o paciente.
Nós podemos dizer que é uma técnica a mais avançada do mundo em termos de cardiologia estrutural?
Com certeza, sim. É o bambambam da cardiologia, né? É a técnica, assim, que tanto que a gente, é uma técnica difícil de fazer, né? Mas que tem uma curva de aprendizado, assim, que está evoluindo muito nos últimos anos.
O que é que, na sua opinião, possibilitou tamanha evolução da cirurgia cardíaca em tão curto tempo?
Aqui no Planalto Norte?
No Planalto Norte.
Sim. Ó, a boa administração do hospital, né, um excelente corpo clínico do hospital que possibilitou tudo isso aí, né, com certeza, se não fosse esse conjunto de coisas, da população engajada, né, de uma direção muito competente, né, que sempre trabalha sempre no positivo, né.
São muitas as pessoas que porão com atendimentos cardiovasculares, doutor, nós ainda temos uma procura muito grande ou já diminuiu nas últimas décadas?
Não, a doença coronariana é a doença mais prevalente no Brasil e no mundo. Uhum. Junto com infarto e AVC é o que mais mata no Brasil e no mundo. Se tu desmembrar o infarto e AVC, as doenças oncológicas passam na frente. Depois do AVC vem o infarto. E na nossa região, no Planalto Norte, ainda tem muita gente que fuma aquele cigarro de palheiro, tem muita gente que não controla diabetes, que obesidade, hipertensão. Isso tudo aumenta a chance de doença coronariana. E por isso que a cardiologia é tão necessitada aqui nessa nossa região aqui.
Uhum. Doutor, como é que o senhor vislumbra o futuro da cirurgia cardiovascular aqui no Planalto Norte, também em Santa Catarina, enfim, no país de modo geral?
Agora com a situação do Covid, assim, a cardiologia ficou um pouco estagnada, porque todo o foco, todos os investimentos foram para parte do Covid. Mas tem um futuro enorme a cardiologia, né, no Planalto Norte, né? A gente tem, assim, o Hospital São Vicente de Paula, assim, quer se tornar referência na cardiologia aqui, uhum. né? E nós estamos investindo bastante aqui, né? Tanto que isso é um conjunto de coisas, né? Como eu falei, uma boa administração hospitalar, junto com o apoio dos políticos, estão investindo também com bastante verbas para nós nos auxiliar e poder ajudar a população de todo o Planalto Norte.
Doutor, como é que é a tamanha demanda para os profissionais assim como o senhor, que atua na linha de frente deste trabalho realizado junto com um órgão tão delicado que é o coração, e a respeito dos benefícios que esse procedimento inédito, como nós já falamos no início, trouxeram para o paciente? Aqui são duas questões, um benefício, né, uma tecnologia a servir do paciente, mas como lidar com o tão delicado?
Pois é, primeiro, o paciente está excelente hoje, né? Ele é um paciente como a gente abrange também a região do Nordeste, que é Jaraguá, Chuele, Guaramirim, esse é um paciente de Guaramirim, né? Primeiro momento foi indicada uma cirurgia aberta para ele, mas como é um paciente, pela idade dele, bem avançada, é um paciente de alto risco, foi contraindicada essa cirurgia, até o paciente pediu porque que não gostaria de fazer isso aí. Uhum. Né? E daí ele mesmo veio com a ideia de fazer esse tipo de procedimento, que ele tinha visto na internet e tal, e seu hospital teria condições de fazer esse procedimento. Prontamente a gente disse, não, condições nós temos, assim, certo, se o senhor que quer fazer isso, a gente vai fazer. E fizemos esse procedimento aí, montamos a estrutura, né, e conseguimos fazer com sucesso. O paciente, ele ficou internado no hospital 3 dias apenas.
O senhor falou no início da entrevista que se trata de uma forma de implante minimamente invasiva. O que isso, é que significa isso?
Porque é feito apenas um pequeno corte, né, que é um corte de 1 centímetro. Por esse corte que é colocado toda a estrutura, que é os catéteres e inclusive a válvula que é implantada no coração, por isso aí. Uhum. Então ele vai migrando esse catéter aí através das artérias do coração até o posicionamento correto. E a partir de lá que é posicionada a válvula. Uhum. Então não precisa abrir o coração, né, cortar as costelas, os músculos para tocar essa válvula aí. É uma cirurgia com pequena incisão, minimamente invasiva.
Certo. Como é que é o pós-operatório, doutor?
O pós-operatório é muito tranquilo, né? O paciente já é extubado já na sala do procedimento. Na sequência, levado para a UTI, fica então de um dia apenas por monitorização. Após esse um dia de UTI, ele vai para o quarto, que é a enfermaria, e fica um dia lá na enfermaria, né? Completando pelo menos então de 24 a 48 horas a 72 horas de observação médica.
Interessante. Doutor, eu deixo aberto para suas considerações, até porque nós vamos conversar um pouco com o Miguel Lang, ele também é neurocirurgião e diretor técnico do hospital. Doutor, obrigada desde já pela sua participação. Nós conversamos aqui com o especialista, o Rafael Dutra, cardiologista, hemodinamicista e coordenador do Serviço de Cardiologia Clínica do Hospital São Vicente de Paula em Mafra. Doutor, obrigada.
Eu tenho muito a agradecer, muito obrigado pelo convite, né? Nós da cardiologia nos colocamos à disposição para toda a população aqui do norte de Santa Catarina e sul do Paraná, né? É uma equipe bem completa, uma equipe grande, que tem um objetivo principal, é proporcionar uma qualidade de vida e uma sobrevida ao paciente.
Tá
então,
certo.
Nos colocamos à disposição, tá bom? Muito
ok.
Obrigado.
Muito obrigada pela sua participação. É claro, dentro de alguns dias nós voltamos a falar sobre o assunto com o profissional e agora nós vamos ouvir o colega do Dr. Rafael, o Michel Lang, neurocirurgião e diretor técnico do hospital. Seja muito bem-vindo na programação, doutor. Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Nós estávamos falando aqui com o seu colega que já nos apresentou parte deste procedimento inédito realizado pelo Hospital São Vicente de Paulo. Também é uma dinâmica reconhecida em outras cidades aqui do estado catarinense, também no mundo. São muitas, não tem cidades, não é mesmo, doutor, que estão implementando essa técnica, essa novidade?
Não, com certeza não. Esse procedimento hoje, ele vem de uma forma, de uma coroação, eu acredito que essa é a palavra, para o serviço de cardiologia e hemodinâmica do Hospital São Vicente de Paulo.
Uhum.
Foi um processo que se iniciou uma luta aí pelo credenciamento e a referência, né, na alta complexidade em cardiologia e cirurgia cardíaca, que se iniciou nos últimos 5 anos, que o Hospital São Vicente de Paulo tem se transformado e buscando a alta complexidade em diversos procedimentos, como a cirurgia cardíaca e hemodinâmica. E para um procedimento desse, de tal complexidade, ser realizado, o hospital tem que ter toda uma estrutura, tanto física quanto de qualidade técnica dos profissionais, a questão de gestão de fluxos e processos, para que um procedimento desse possa ser realizado com segurança, né?
Uhum.
E com um bom resultado para os pacientes. Né?
Doutor, ok, desculpa só te interromper, mas só para a gente complementar aqui, o seu colega falou para a gente que é minimamente invasivo, cada vez menos
Isso.
está adentrando aí o corpo humano, não é mesmo? Com situações, umas técnicas inovadoras. Haverá algum momento que será possível resolver casos de cirurgias cardíacas até sem a realização delas, de repente uma inovação aí no futuro, tem mais novidades, é promissor aí o futuro da cirurgia cardíaca?
Sim, com certeza. Hoje os avanços, né, desde a questão cirúrgica, elas vieram para cirurgias videolaparoscópicas, as cirurgias por vídeo, depois vieram as cirurgias por cateterismo, por pequenas incisões na virilha, onde através, por dentro dos vasos, que são canais naturais que existem dentro do nosso corpo, a gente poder levar dispositivos para tratar essas lesões vasculares, principalmente, né? E hoje, o que a gente pode fazer do ponto de vista minimamente invasivo está sendo cada vez mais utilizado, né? O que evoluiu a medicina nos últimos 50 anos, né, para cirurgia com o peito aberto, agora pelo uhum. cateterismo, a cirurgia robótica, né, também vem vindo aí de encontro com isso para trazer uma recuperação melhor para o paciente. A gente pode operar pacientes mais idosos, às vezes numa condição clínica, né, mais avançada, de uma forma muito mais segura.
Certo. Doutor, para apontar aqui para a gente a respeito da questão da cirurgia cardíaca, entre outros pontos, qual é a posição do Brasil, na sua opinião, nessa escala de desenvolvimento da cirurgia cardíaca?
O Brasil é um dos países com um alto grau de desenvolvimento na parte cardiológica e da cirurgia cardíaca, né? A gente tem grandes nomes mundiais que são brasileiros, né?
Uhum.
Como o próprio ex-ministro da Saúde, Dr. Adib Jateni, que formou uma grande escola na cirurgia cardíaca e depois vieram outras seguidores, trazendo o ponto de vista da hemodinâmica, grandes nomes aí do serviço de hemodinâmica, né? O Brasil é um país continental, né? E pela essa capacidade de desenvolver e do acesso à saúde, principalmente o Brasil tendo um dos sistemas de saúde mais complexos que existe no mundo, que é o SUS, de poder proporcionar esse desenvolvimento dessas tecnologias para o paciente do Sistema Único de Saúde, ele tem uma experiência e um know-how para tratar essas doenças como qualquer outro país de primeiro mundo.
Uhum. Qual é a repercussão dessas conquistas da cardiologia brasileira, como a que nós apontamos no início, fora do país?
Não, é muito boa, é excelente. Né? A capacidade desse procedimento, por exemplo, como a TAVI, né? A gente vê que no Brasil, você realizar um procedimento desse numa cidade do interior, quer dizer que a capacidade técnica né, dos profissionais brasileiros. Isso é reconhecido internacionalmente, né? A gente consegue fazer tantos procedimentos complexos em todos os locais, né, até mais remotos aí, mais do Brasil, né?
Uma pessoa que passa por uma cirurgia no coração, como é que é a vida dela no pós-operatório? É uma vida normal? Há essa possibilidade?
Sim, é claro que tem algumas questões de restrições, às vezes, de atividade física, né? Mas o paciente que às vezes consegue uma recuperação completa, né? Depois com a questão de reabilitação cardiopulmonar, consegue levar uma vida relativamente normal.
Ok. Nós estamos falando aqui sobre os avanços com relação à cirurgia cardíaca. Michel Wang, neurocirurgião e diretor técnico do hospital, está conversando com a gente a respeito deste procedimento inédito. Doutor, o que é que o senhor conta para a gente? O senhor também participou ativamente, não é mesmo?
É, na verdade, o meu papel dentro do hospital como eu sou neurocirurgião, claro, o papel da neurocirurgia, mas na questão do serviço é de poder proporcionar para os nossos colegas, como o meu papel como diretor técnico, todas as condições técnicas e de altíssima qualidade para eles poderem desenvolver todo o potencial que eles têm e que a comunidade precisa, né?
Ok.
Esse é meu papel em todo esse processo.
Nós estamos falando sobre este procedimento realizado no Hospital São Vicente de Paula em Mafra. Destaque aqui para a região do Planalto Norte. Agradecemos mais uma vez a participação dos senhores, do Dr. Rafael Dutra, agora de Michel Lang, neurocirurgião e diretor técnico do hospital. Doutor, sucesso e até uma próxima oportunidade.
Não, muito obrigado. A gente agradece o espaço para poder falar sobre o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo. Dizer que o Hospital São Vicente de Paula está à disposição de toda a população do Planalto Norte, do Sul do Paraná, do Sul Paranaense, né, que eu acho que deve ter ouvintes aí de União da Vitória também.
Isso.
A gente tem desenvolvido um trabalho que a gente faz, tem muito orgulho.
Ok, nós agradecemos. Doutores, obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Até a próxima oportunidade. Tchau.
Tchau, tchau.